Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo.
O olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade, com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com o jornalista Guilherme Caleão. Guilherme Caleão.
Antes tarde do que nunca. O Supremo Tribunal Federal anunciou nesta noite de quinta-feira, dia 12 de fevereiro, depois de uma reunião de 2 horas e meia de duração, que o ministro José Antônio Dias Toffoli não é mais o relator do caso Master na corte. Para que isso pudesse acontecer, foram necessários diversos problemas, polêmicas e afins. Vamos fazer um resumo breve aqui para explicar tudo o que aconteceu e que você já está cansado de saber, mas como recordar é viver, então vamos fazer esta recordação. Tudo começa da seguinte forma. Em março de 2025, o Banco de Brasília, BRB, anunciou a compra do Banco Master, ou de uma fatia do Banco Master, 58% das operações da instituição financeira. O anúncio foi feito no dia 28 de março de 2025 pelo BRB e depois confirmado pelo próprio Banco Master. O Banco Master foi criado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, em 2019, e teve uma rápida ascensão vendendo CDBs, que são letras de investimento, rendendo 140% do CDI. No mercado interno, já se falava que isso não se sustentaria. Nenhum banco era capaz de pagar 140% do CDI em rendimentos, mas o Master dizia que podia. Então, muita gente investiu no banco. E muita gente graúda. Empresários de renome, empresas, fundos de previdência e muito mais. O Master tinha uma carteira enorme de investimentos, mas nenhuma liquidez. O Banco de Brasília tentou comprar a instituição financeira, mas o Banco Central, ao avaliar o negócio, percebeu que poderia ser uma bomba relógio. O BRB poderia ficar em uma situação insustentável e nós teríamos a falência de 2 bancos ao invés de 1. O Banco Central, então, em setembro de 2025, rejeitou a compra do Master e aí o BRB não pôde comprar a instituição financeira. Deste ponto em diante, a situação começa a ficar complexa. O Banco Central começa a descobrir que o Banco Master tem situações ali que não batem com a realidade do banco. Haviam apenas 4 milhões de reais em caixa na instituição financeira, que não tinha liquidez alguma para continuar. Não tinha como pagar os seus investidores. E tinham já investimentos atrasados que deviam ter sido pagos e não tinham sido até aquele momento. O Master vendeu para o Banco de Brasília uma carteira de créditos consignados que o banco adquiriu na quantia de 12 bilhões de reais. Nas verificações do BC, constatou-se que essa carteira é falsa. Ela nunca existiu, não tinha nenhum empréstimo consignado nela. E o Master, então, teria enganado o Banco de Brasília. O banco tentou negociar com o Master para que pudesse pegar outros ativos no lugar daquela carteira, ao invés de desmanchar o negócio e obrigar o Master a devolver os 12 bilhões de reais. O Master deu ao BRB alguns recursos, algumas outras ações de outras empresas, mas ainda ficou devendo 2 bilhões de reais. Enquanto isso acontecia, o BRB, que tinha um patrimônio líquido de 4 bilhões e meio de reais, começou a apresentar uma situação de insustentabilidade. Os seus investidores começaram a sair do banco e retirar os seus investimentos por temor que a situação do Master ainda respingasse no banco e por isso gerasse problemas ainda maiores. No dia 18 de novembro de 2025, o Banco Central então decretou a liquidez do Banco Master. O banco deveria deixar de existir e não poderia mais fazer nenhum tipo de operação no país. Os investimentos que estavam aplicados seriam devolvidos com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, uma espécie de poupança dos bancos que serve para devolver o dinheiro para investidores no caso de falência. Mas o Master sozinho tomaria 40% do FGC para devolver para as pessoas, já que foram investidos CDBs a 140% do CDI, algo incomum para as operações financeiras. O Master teria que devolver cerca de 47 bilhões de reais para as pessoas, que estariam limitados a 250 mil reais por CPF, porque o FGC tem um limite de valor que pode ter devolvido ali, ser devolvido. Quem fez investimentos maior do que 250 mil não receberia naquele momento, teria que entrar na justiça e aguardar a liquidez do Master para que pudesse receber. Neste momento, o Banco Central também, né, quando percebeu ali diversos problemas no Master, indicou para a Polícia Federal que algo estava errado. A polícia começou a fazer investigações e deteve Daniel Vorcaro, perdão, um dia antes da liquidez do Master, no dia 17 de novembro. Ele tentava deixar o país, alegando que tentaria fazer uma venda do Master para um grupo de árabes e também da empresa Fictor aqui no Brasil, que estava indo para uma reunião. Mas, na verdade, ele estava tentando deixar o país com destino a Malta, uma ilha na Europa que não tem tratado de extradição. O Daniel Vorcaro foi preso, mas dias depois ganhou o direito de responder o processo em liberdade e pôs tornozeleira eletrônica. Em dezembro de 2025, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi assistir a final da Libertadores da América e aí ele foi lá no Peru, em Lima, na capital do Peru, ver a final entre Palmeiras e Flamengo, o Toffoli, que é palmeirense. E aí ele foi para essa final no jato de um dos advogados do Banco Master. Quando ele voltou, ele puxou o caso do Master, que estava transcorrendo em primeira instância, para o STF sobre falsos pretextos. E aí tudo degringolou. Tudo piorou a situação. Pois é, e aí a situação que estava ruim começou a apresentar problemas maiores com a chegada de Toffoli, neste caso Master. O que, que aconteceu? O Toffoli começou a tomar decisões contraditórias e, ao mesmo tempo, as investigações da Polícia Federal começaram a avançar. Os jornais do país também começaram a receber informações um tanto esquisitas com relação à ligação entre o ministro Dias Toffoli e o Banco Master. Primeiro, revelou-se que Dias Toffoli tem dois irmãos que eram sócios de um resort no Paraná e que esses irmãos venderam sua participação societária neste resort para um fundo de investimentos que, na verdade, era do Master, de Daniel Vorcaro. Só que quando foi se verificar um pouquinho mais a fundo, descobriu-se que, na verdade, de acordo até com os próprios funcionários do local, o dono do resort é, na verdade, Dias Toffoli. Seus irmãos nunca estiveram no local. Só ele frequentava, inclusive, tinha uma casa de luxo para ele lá no resort, onde ele passou até o fim de ano e parte das férias de janeiro. Pois é. O Toffoli se defendeu dizendo que não haveria problema nenhum em ele ter participação societária na empresa dos seus irmãos, que a lei permite ele ser sócio de outras empresas. Mas ele destacou que ele não sabia que os irmãos venderam a parte para um fundo de investimentos que, por sua vez, pertencia ao Master. Ele disse apenas que foi feito um negócio normal e que ele não tinha ideia de que esse negócio era com o Master. Ele só descobriu isso depois que a imprensa o informou. Até aí, tudo bem. Ou não? Recentemente, a Polícia Federal, na continuidade das suas investigações, descobriu, nesta semana, na quarta-feira, que haviam no celular de Daniel Vorcaro, que estava em perícia pela Polícia Federal, menções e conversas de Dias Toffoli, de Daniel Vorcaro, com Dias Toffoli. A polícia avisou o Supremo Tribunal Federal, por meio de um relatório, que aquilo por si só podia indiciar um crime e que o ministro poderia ser investigado. Ele não estava, mas ele poderia ser. Por diversas vezes, à medida que o tempo foi avançando, desde quando Toffoli tomou o caso para si até aqui, foi cogitado que Toffoli deixasse a relatoria, mas Toffoli negou. Ele, inclusive, se reuniu em um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar o tema. Lula está irritadíssimo com Toffoli, alegando que sua permanência pode respingar no governo em ano eleitoral. O Toffoli, por sua vez, se defendeu e disse para o presidente que se ele deixasse a relatoria do caso e o caso voltasse para a primeira instância, poderia se transformar em uma Lava Jato 2. De acordo com fontes, Lula teria se irritado ainda mais e dito ao ministro Toffoli que ele deveria deixar as investigações seguirem o seu curso. E disse mais, se o seu filho, Fábio Lula da Silva, ou Lulinha, estivesse envolvido com o Master ou com o INSS e outros escândalos, ele teria que pagar pelo que fez. Bom, o Toffoli voltou a repetir essa semana que não podia deixar a relatoria e o processo voltar para a primeira instância, porque isso ia se transformar numa Lava Jato 2 e que depois o Supremo é que ia ter que acabar limpando a bagunça. Como de fato aconteceu na Lava Jato, o Supremo enterrou a operação junto com a ajuda, vamos lembrar, da Procuradoria-Geral da República, na época o procurador era o Augusto Aras, e do governo Jair Bolsonaro. Mas enfim, continuando aqui, diante desta situação, então, houve a reunião no Supremo Tribunal Federal, ontem, dia 12, aonde os ministros indicaram que o Toffoli deveria deixar o cargo de relator do caso Master. Diante a pressão que o caso trouxe e a contrariedade dos ministros, o ministro Dias Toffoli, então, aceitou abrir mão da relatoria do Banco Master e sair do caso. Mas houve um relatório divulgado dessa reunião em que os ministros afirmam que todos os atos de Toffoli no processo seriam mantidos, que ele não tomou nenhuma decisão errada e que Toffoli não era suspeito para julgar aquele caso. Então estão tentando limpar a barra do ministro e abafar o escândalo. Num sorteio feito ainda na noite de ontem, o sistema do Tribunal de Justiça escolheu o ministro André Mendonça como novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O caso vai continuar na Suprema Corte, o ministro vai analisar as provas apresentadas pela PF e decidir quais serão os próximos passos que a investigação tomará. André Mendonça pode manter consigo o caso e continuar as apurações e eventual julgamento, ou pode enviá-lo à primeira instância, aonde ele seria ali conduzido por um juiz de primeira instância, que é o curso natural das coisas, né? As coisas geralmente passam na primeira instância, na segunda instância, se tiver que ir, vai para o Superior Tribunal de Justiça para só depois chegar no STF, o que nesse caso aqui pulou etapas, né? No mínimo é estranho que isso já tenha acontecido, que o Toffoli tenha puxado o caso para lá. Mas também é estranho a sua ligação com Daniel Vorcaro e com o Banco Master. Para alguns, a saída de Toffoli resolve, mas na prática não é assim. O Supremo Tribunal Federal segue pressionado, o ministro vai continuar sendo relembrado como relator do caso e mais. A Polícia Federal tem um relatório que indica ligação entre Daniel Vorcaro e o ministro José Antônio Dias Toffoli. O que Toffoli tem que fazer para não piorar a crise é renunciar ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enfático ontem pela manhã ao dizer que Toffoli tinha que deixar a relatoria do caso e sair do Supremo. Lula disse que esse caso pode respingar no governo e isso não vai ser bom em ano eleitoral. De fato, apesar de eu não gostar do Lula, ele tem razão. Primeiro, o caso respinga sim no governo federal, e isso não é bom para o governo federal em ano de eleição. E segundo, e mais importante, não há a mínima condição de que Dias Toffoli continue na Suprema Corte depois de todo esse escândalo. Que moral o ministro vai ter para relatar qualquer caso daqui para frente, sendo que ele tem todo esse peso do Master nas suas costas. E o mais importante, que ligações Vorcaro e Toffoli têm entre si. Enquanto nós aguardamos os desdobramentos desse caso, que ainda vai ter mais coisa para falar, e vocês agora já sabem tudo o que está acontecendo, nós vamos relembrar que hoje é sexta-feira 13 de fevereiro. A primeira sexta-feira 13 do ano. Mas não será a última, porque em março teremos outra logo ali. Mas enfim, brincadeiras à parte com a sexta-feira 13, hoje começa o carnaval. Como começa o carnaval hoje, segue até quarta-feira, dia 18, repartições públicas em todo o país estarão fechadas, assim como também os bancos estarão fechados, só retomando as atividades ao meio-dia da quarta-feira, dia 18. As redes de ensino, estadual, municipal e federal, também param, assim como a rede particular. Elas voltam suas atividades apenas na quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Apenas serviços de urgência e emergência, como prontos-socorros e UPAs, hospitais, o SAMU e o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil devem funcionar nos próximos dias. Os próximos dias serão marcados pelas festas de carnaval em todo o país, em especial em cidades que têm tradição nesse tipo de serviço, né? Como Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e cidades menores aí que têm programação voltadas para o carnaval, especialmente cidades no interior de Minas Gerais e de São Paulo. Por conta do carnaval, nós também temos a condição de que, com o aumento das festividades, aumenta também o passeio da galera, o rolezinho da galera, a quantidade de beijo na boca e de sexo. Então vamos fazer o seguinte. Se você vai para o carnaval se divertir, faça isso com proteção. Aproveite que o Ministério da Saúde disponibilizou um reforço extra para o SUS com 136 milhões de novos preservativos. E aí você pode ir lá no posto de saúde da sua cidade, aí na unidade básica de saúde, chegar lá e pegar na caixinha. É só pegar e ir embora, não precisa nem pedir. Viu? Tá disponível lá, você pode ir lá escolher o que você quer e levar embora. Existem diversos tipos de preservativos que estão disponíveis no SUS agora, de acordo com o Ministério da Saúde. Tem os tradicionais, as camisinhas tradicionais, tem as camisinhas ultrafinas, para quem prefere, tem o dispositivo de preservativo interno para as mulheres, enfim. Tem de tudo um pouco lá para vocês pegarem e se protegerem, tá bom? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas nós voltamos semana que vem.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
Muito bem, pessoal, este foi o nosso Libercast desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Calel, produção da jornalista Caroline Forrester e distribuição da agência Vision Press. Bom final de semana a todos, com diversão e responsabilidade. Até a próxima! Thank you.